Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sexta sessão plenária ordinária, do dia 23 de março de 2021. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e a leitura de um texto bíblico.
Carlos Alberto Dallagnol.
Presente.
Daltro Moacir Utaj.
Presente.
Edmilson Dari Drexler. Presente. Edson Filipiak.
Presente.
Elisângela Groma.
Presente.
Giovanni Fiorentini.
Presente.
Jandir José Cadu.
Presente.
Valderi Rock.
Presente.
José Piovesan Neto.
Presente.
O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Projetos. Projeto de Lei do Executivo número 011/2021. Autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Proposições. Indicação número 006/2021, de autoria dos vereadores Edson Filipiak e Carlos Alberto Dallagnol, indicando ao Poder Executivo para que faça a aquisição de vacinas contra o Covid-19 à população do município.
Em discussão, a ata de número 06/2021. Estão abertas as inscrições. Em votação, a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado. Solicito à servidora Viviane que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo de número 011/2021 e do respectivo parecer.
Projeto de Lei número 011/2021, de 17 de março de 2021, autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, ratifica protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Parecer ao Projeto de Lei Municipal número 011/2021, relatório. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal, sob número 011/2021, de 17 de março de 2021, que autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, ratifica protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. O projeto foi protocolado na Casa no dia 17 de março de 2021, sob número 195 de 2021. Acompanhe a mensagem justificativa. Não houveram propostas de emendas por parte dos nobres senhores vereadores. A CUP reuniu-se nesta data para emissão do parecer. Em síntese, é o relatório. Voto do relator. O projeto de lei que vem para exame nessa comissão busca autorização para o Poder Executivo para que o Poder Executivo possa realizar a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, bem como ratificar o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Na mensagem de encaminhamento, o senhor prefeito municipal relata que recrudescimento dos casos de Covid-19 no território nacional tem preocupado prefeitas e prefeitos de todo o país e que a remessa do projeto de lei se dá desse cenário desalentador, que exige atitudes tempestivas, tanto do Executivo quanto dos nobres senhores vereadores. Destaca que existe urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retornar à atividade econômica, à geração de emprego e renda do convívio social. Espera que o Programa Nacional de Imunizações, instituído em o tema da aquisição de vacinas, foi objeto de judicialização nas diversas instâncias do Poder Judiciário Brasileiro, e que também não escapou à jurisdição constitucional do Supremo Federal, onde fora enfrentada a questão da competência para a aquisição de vacinas para combate à pandemia, sendo que a Suprema Corte referendou a decisão em que os municípios brasileiros também possuem competência constitucional para aquisição e fornecimento de vacinas no Sistema Nacional de Imunização pelo Governo Federal e insuficiência de doses para imunização da população brasileira. Esclarece que, na mesma linha da DTF, movimentadora dessa iniciativa, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que autoriza a aquisição de vacinas pelos municípios brasileiros, que, neste contexto, a Frente Nacional de Prefeitos, entidade suprapartidária de representação nacional de municípios, apoia tecnicamente a instituição de consórcio público de abrangência nacional para aquisição de vacinas. Diante disto, a zelosa de plena segurança jurídica de que se reveste a medida, a FNP está liderando e apoia tecnicamente a formação do consórcio público de abrangência nacional, o qual é levado à apreciação desta Casa Legislativa. A iniciativa, que conta com a manifestação de interesse de 1.713 municípios, o que abrange mais de 125 milhões de brasileiros, cerca de 60% do total de habitantes, dados registrados até às 12 horas de 5 de março de 2021, tem finalidade de construir para agilizar a imunização da população e também a atender eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços públicos municipais de saúde, com a missão de, caso seja necessário, adquirir imunizações complementares ao Plano Nacional de Imunização. O prefeito afirma que o consórcio visa fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS, na medida em que todas as doses serão obrigatoriamente ofertadas à população de forma gratuita, representando uma contratação fechada para todos, já que quanto mais doses estiverem disponíveis, serão vacinados. O prefeito destaca ainda que a aquisição através desse consórcio representa um ganho da escala, o que proporciona vantajosamente nas negociações dos municípios, sejam de preços, condições contratuais ou prazos. É destacado ainda que o fato de que o município está do consórcio não impede aquisições diretas de nenhum município. O consórcio não interfere na autonomia dos municípios, pelo contrário, a reforça, na medida em que reúne grande número de municípios que representam uma parcela considerável da população nacional. A proposta que sustenta a formação do consórcio público é a de colaboração entre os entes federativos. O gestor de nosso município esclarece ainda que os recursos para a compra dos indispensáveis itens a que se propõe o consórcio, no caso as vacinas, podem vir de diversas fontes, entre elas recursos municipais, repasses de verbas federais, inclusive decorrentes de emendas parlamentares, e doações advindas de fontes nacionais e internacionais. Resta afirmado que o consórcio público, que será constituído a partir do protocolo de intenções, está em sintonia com a Lei Federal 11.107 de 2005 e seu Decreto Federal Regulamentador. A partir da ratificação do protocolo de intenções, surgirá nova pessoa jurídica de direito público, com natureza jurídica autárquica, que será estruturada para executar as finalidades que motivaram sua criação. Sendo certo que o consórcio irá se submeter a todos os princípios que criaram, por exemplo, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Finalmente, o gestor destaca que, além das possibilidades da aquisição pela Frente Nacional dos Prefeitos, o município pretende a autorização para comprar, nos mesmos moldes, vacinas através de parceria formada pela FAMURS com a AGCOMP, Associação Gaúcha de Consórcios Públicos, e com a GRANPAL, Consórcio de Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, onde fora formalizado um termo de ajuste operacional para a eventual aquisição de vacinas para o Covid-19. O gestor termina afirmando que espera que o governo federal cumpra seu dever e adquira as vacinas necessárias, Mas, de toda sorte, do contrário, o município se movimenta no sentido de complementar as ações federais e estaduais. Por fim, pediu a acolhida do presente projeto para esta Casa Legislativa. Não há defeitos de inconstitucionalidade formal nem material no projeto em análise, tampouco na minuta do termo do convênio. Ante o exposto e dentro dos preceitos regimentais, opino pela aprovação da proposição nessa comissão. Paulo Bento, Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Vereador Jandira Aiduque, relator, acompanha o voto do relator. Vereadora Elisângela Groman, presidente, e vereador Carlos Alberto Dallagnol, vice-presidente.
Em tempo também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Paulo Bento e os que nos assistem pelo Facebook. O nosso diretor da Rádio, Carlos, as nossas servidoras, Tatiana e Viviane, e o nosso jurídico, o Ricardo. E também quero registrar a presença dos nossos amigos Valderi e Odacir. Obrigado pela presença de vocês. Em discussão, o projeto de lei do Executivo. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Carlos.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, o vereador José, cumprimento os mais colegas vereadores, cumprimento os meus servidores, a Viviane e a Tatiane, né? Só foram uma dupla, né? Viviane e Tatiane. Cumprimento também o Carlos, nosso diretor da rádio. Cumprimento também, de maneira especial, os dois suplentes de vereador, o Alderiz Garzella e o Dacir Albrecht. Obrigado pela presença. Quero cumprimentar também, de maneira especial, o pessoal que escuta nós pela Rádio Paulo Bento e quem nos assiste pelo Facebook. Obrigado pela presença e agora que temos a pandemia, que não podem vir na Câmara, assistem nós ou nos escutam, porque nós somos representantes do povo e que bom que vocês estão conosco. Senhor presidente, quanto a esse projeto, projeto de lei de número 011 de 2021, só para esclarecimento da população de Paulo Bento, nós, vereadores, estamos autorizando o município a ficar apto para a aquisição das vacinas contra o Covid-2021. O município fez a adesão junto com um consórcio dos prefeitos do Brasil para comprar as vacinas, mas o povo tem que ficar bem esclarecido que não é amanhã que o prefeito vai comprar as vacinas. Tá? Então, daqui a pouco, ali fora, o pessoal vai dizer, não, o prefeito vai comprar. Em primeiro lugar, não vai comprar porque não tem. Hoje, quem pode comprar vacina de pandemias é só o governo federal. Se tu pegar e olhar em qualquer poliomielite, a dengue, isso aí, é só o governo federal que pode comprar. Nós, vereadores, hoje estamos autorizando o município a comprar, que tem uma lei na brecha, uma brecha na lei, que a partir dessa pandemia pode o município comprar. Então, nós estamos autorizando isso. É isso que nós estamos votando. Mas quando que vai ser adquirido isso? Quando os laboratórios tiverem disponível essa vacina para vender. Por quê? Hoje, toda a vacina que é fabricada, quem compra é o governo federal. Tanto seja o governo federal do Brasil, como o governo federal dos outros municípios, dos outros países também. Vai chegar uma época, daqui para frente, que os laboratórios vão ter vacinas sobrando. Daqui a pouco já satura um pouco a compra e vai ter no mercado para vender. Então, nós estamos autorizando, assim que tiver no mercado para vender, o município nosso pode comprar. E eu acho que o prefeito de Paulo Bento já está tomando essa iniciativa de mandar esse projeto aqui para deixar o município apto, no momento que tiver as vacinas, nós comprar. E nós aqui, como vereadores representantes do povo, eu acho que vamos votar favorável para deixar o município apto, porque se nós pegar e olhar, presidente, nós fomos atrás para ver o custo de uma vacina dessas, ela é R$70, $14, R$70. Se nós pegar o nosso município, tem 2 mil habitantes, 2.300, aptos 2 mil para receber a vacina, que com crianças abaixo de uma certa idade não pode tomar. Então, 2 mil, se nós pegar R$70 dividido vezes 2 mil habitantes, R$140 mil, não é muito dinheiro. Daria para o município pegar e imunizar todos amanhã. O município tem dinheiro para fazer isso, só que não tem vacina para comprar. Mas a gente está autorizando, assim que tiver o município, pode comprar. Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, a população pode ficar tranquila que tanto o poder público como os vereadores aqui estão cientes que essa vacina tem que ser dada para o município. E nós já estamos dando um passo à frente para a aquisição dessas vacinas. Então, meu voto é favorável. Eu acho que nós conversamos de todos os vereadores aqui antes da sessão e todos acho que vão ser favoráveis, porque eu acho que a opinião nossa é unânime, né? De fazer com que paramos com esse vírus que está ali atrapalhando as vidas nossas e de todo, do, toda a população do país, né, e do mundo. Obrigado, presidente, seria isso.
Obrigado, vereador Carlos. Com a palavra, vereador Jandir.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador José Pivizan, em seu nome cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento o pessoal que estão escutando a rádio em casa, também os que estão assistindo pelo Facebook. Cumprimento também os suplentes vereadores, nossos amigos, Valderi Esganzela e o Dacir Alves. Obrigado pela presença. Que bom que estão gostando de vir assistir a sessão e certamente vão assumir um dia ali como vereador. Também cumprimento nosso senhor jurídico, doutor Ricardo, e nossas servidoras. Quero também só falar um pouquinho sobre esse projeto, onde o colega vereador Carlos já explicou, deixou bem detalhado ele, e dizer sim que esse projeto é a Frente Nacional dos Prefeitos do Brasil, que eles estão fazendo um consórcio brasileiro para adquirir essas vacinas. Quando vai ter todas as vacinas que estão sendo elaboradas, feitas, o nosso governo federal está pegando e distribuindo para os postos de saúde, para nós brasileiros, cidadãos, para ser vacinados. Mas, um dia, a vacina, o município está fazendo junto, ficando junto no consórcio, para adquirir essas vacinas. Certamente essas vacinas também vão ser mais empresariais, porque vai ser um consórcio, todos os municípios juntos vão comprar essa vacina quando vai ter. Então certamente fica mais barata essa vacina ali também, e não só como medicamentos, insumos e equipamentos vai ser comprado pelo consórcio. E quando é mais coisas compradas junto, quando bastante eleva valores montante, vai ser mais barato. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jandir. Em votação, o projeto de lei do Executivo. Nos termos do seu parecer, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado. Solicito à servidora Tatiana que faça a leitura da indicação de número 06 de 2021.
Indicação número 006 de 2021, de autoria dos vereadores Edson, Felipe Ac e Carlos Alberto Dallagnol, indicando ao Poder Executivo para que faça a aquisição da vacina contra a Covid-19 à população do município. Justificativa. Estamos diante do colapso da saúde pública em nosso país, estado e também em nossa região e até mesmo no município. Cientes de que a vacinação é a única forma de restabelecer a normalidade, preservando vidas, e retomando o crescimento econômico. Sala das Sessões, 11 de março de 2021.
Em discussão, a indicação. Com a palavra, vereador Carlos.
Senhor presidente, nobres colegas, só para colocar, essa indicação, a gente tinha protocolado ela antes do projeto que veio do Poder Executivo, então um já contempla o outro, né? Então acho que a sensibilidade do Poder Executivo e Legislativo é o mesmo, então nem teria finalidade mais de ter feito essa indicação. Mas, só para, já que está no número colocado aí a indicação, vamos dar sequência nela, mas eu já vi que o Poder Executivo já está precavido e já mandou até o projeto aqui, e eu agradeço ele por isso aí. Obrigado.
Em votação, a indicação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que discordam, que se manifestem. Aprovado. Nesse instante, teremos o expediente político, tendo cada vereador que queira se manifestar 5 minutos. Portanto, se dirige à tribuna. Com a palavra, o vereador Edson.
Boa noite. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, José Piovesan. Em nome dele, cumprimentar todos os vereadores. Quero cumprimentar o nosso jurídico Ricardo, nossas servidoras Viviane e Tatiane, cumprimentar Carlos, o nosso suplente vereador do PT, o Esganzela, o meu amigo Odacir, seja bem-vindo, vocês vão fazer parte dessa câmara daqui uns dias. Quero conversar só um pouquinho as coisas sobre o Covid-19, voltando Sempre nessa coisa, um fala, outro fala. Só quero pedir para a população de Paulo Bento que a doença é grave. Quando as pessoas pegam essa doença, estão isoladas, estão com ativo, ficam em casa, não saiam, não vão para o comércio. Porque aqui em Paulo Bento acontece disso, as pessoas estão isoladas e estão andando no comércio, estão andando em volta, não estão dando bola para as coisas. Então eu acho que só a saúde ir atrás e cada um tem que fazer a sua parte. Então eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Segundo o item que eu vou conversar é sobre a dengue. Ninguém está dando bola para dengue. O bichinho está aí voando, todo mundo está todo no Covid, e a dengue estão deixando para trás. Primeiro lugar, Covid dá dinheiro. Segundo lugar, dengue não traz dinheiro, mas traz morte. Mesma coisa que Covid. Então, pedir à população, pedir ao poder executivo que dê uma atenção um pouco melhor nessa área. Segundo, eu fui pessoalmente lá no ginásio, lá em cima, atrás do ginásio, lá está um lixão. Está pior que lá no Juliano, que lá é o lugar do lixo. Reciclado, estão tratando. Mas lá atrás do ginásio está uma vergonha. É lona, é tambores. Todo lá céu aberto, chove. Então eu acho que eu estou pedindo, Jandir, como tu é líder do governo, passa para o pessoal, tenta ver limpar lá, e o pessoal da cidade não leva lixo lá em cima. Nós temos o lixão, o lixo passa 3 vezes por semana em Paulo Bento. Para que levar o lixo lá em cima? Então eu acho que o povo também, me desculpa, mas nós temos que ter um pouco de consideração. Tá? Outra coisa, José, presidente José, desculpa. 30 dias o senhor pediu aqui nesse plenário para o nosso secretário para ele dar atenção nas estradas. Nós estamos entrando na safra. Tem estradas boas, mas tem lugares que não tem estradas. E eu andei por aí, eu vi. Ninguém veio atrás dizer, Edson, eu andei, eu ando. Eu ando, pego meu cavalo, mas saio andando a cavalo e saio andando nas estradas. Então eu peço, encarecidamente, que dá uma atenção. Outra coisa, não precisa, hoje estamos trabalhando, vamos arrumar lá para uma indústria que vai vir. A indústria espera 2, 3 meses. A safra está aí. E os agricultores que têm que puxar a safra. Os caminhões hoje, tudo caminhão grande. Então, eu peço encarecidamente ao secretário que ele dê uma atenção para essa. Obrigado.
Com a palavra, vereador Valdirinho.
Queria cumprimentar o nosso presidente José, em seu nome, meus amigos vereadores, cumprimentar também a nossa servidora Viviane Tatiane, o nosso jurídico Ricardo. Cumprimentar os dois servidores, dois suplentes, a vereadora aqui, o Daciri e o Alderi. Obrigado pela presença. Cumprimentar o Carlos, que sempre nos está aqui conosco, sempre nos ajudando e nos apoiando. A gente se fala muito de saúde. E a saúde, eu admito que é o maior patrimônio do ser humano. Todos nós gostamos de saúde, né, Carlos? A saúde, ela é muito importante. Então, agora, dia 18 de março, na quinta-feira passada, foi uma lotação daqui para Aratipo. 13 pessoas para fazer a cirurgia das vistas. Que eu acho que não tem a deficiência maior, pior de tudo, que é a cegueira. Para vocês terem uma ideia, teve pessoas com 2 anos marcada cirurgia. A minha irmã, que faz parte da minha família, né? 1 ano um ano certinho, agora que ela foi fazer a cirurgia. Foram em 3. Então, assim, eu acho que nós temos que elogiar essa atitude do prefeito. Que ele busca, de qualquer forma, a melhoria do povo. A saúde, a visão, né? Parabéns, Gabriel. Eu acho que isso demonstra aquilo que ele falou na campanha política. Que ele ia priorizar a saúde. Dia 19, no programa regional, aqui da nossa rádio São Paulo Bento, esteve o nosso ex-prefeito, seu Pedro Lourenço. O senhor Pedro falou que, segundo ele, o ano da pandemia foi um dos melhores anos, que sobrou dinheiro para tudo. Sobrou dinheiro para tudo. Aí eu faço uma pergunta assim, se sobrou dinheiro para tudo, tinha necessidade de deixar um ser humano, um cidadão do bem, porque não tinha recursos financeiros para fazer uma cirurgia, deixar o cara ali, ó, né, esperando. Ah, vamos deixar para depois, esperar. Então são dados assim, ó, que eu parabenizo o programa regional da nossa rádio ali, Carlos, porque ele se esclarece muita coisa. Eu sou o 20 número 1, sempre estou na sexta-feira ligado, porque tu tem informações. Você adquire informações. E faça um convite para todos que estão no nosso município, que escutem o rádio. Tu quer se informar, saber da administração, saber dos atos dos vereadores, quando os vereadores vão lá, o prefeito, o vice, o secretário. E, escute. Tente escutar. Porque não é admissível, gente. Eu sentia por mim, pela minha irmã, a pessoa sem poder aquisitivo, né? E saber que nós, seres humanos, nós podemos... Se o Gabriel teve condições de levar 13 pessoas numa pancada só, podia ter levado duas mais tarde, sei lá. 4 anos, meu Deus, em 2 anos. Então fica esse registro, que eu achei que eu tinha que falar, porque eu fui indagado por muitas pessoas aqui no município, que falaram para mim falar. Porque se sobrava dinheiro, à vontade, tinha dinheiro à vontade, né? Por que é que ele não fez a cirurgia para essas pessoas, né? Digo, não, eu vou fazer um esclarecimento para o povo. E a gente tem que dizer para o Gabriel que continue nessa linha. Eu acho, na minha opinião pessoal, né? A saúde é primordial. Esquece máquina, esquece tudo. Mas se tem uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia, vamos fazer. Se a pessoa, a prefeitura tem que ajudar, vai ajudar. Tem que fazer exame, a prefeitura vai buscar, vai levar. E outra, fica bem esclarecedor que foi levado, foi pegado em casa, foi devolvido em casa, estão fazendo as revisões, pegando em casa, devolvendo em casa. Aí eu acho que é uma administração voltada para o povo. Que o que é bom para o povo, eu sempre falei e falo, presidente José. Se for bom, eu venho aqui e falo. E se for ruim, eu venho e falo a mesma coisa. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, né, Carlos? O que eu tiver que falar, eu falo. A minha opinião é a minha opinião. Então, assim, ficou bonito, ficou bom, continue assim. E que Deus, né, nos dê saúde agora com essa... O Carlos falou muito bem dessas vacinas, que nós possamos, né, procurar mais tarde, sei lá, se der certo, e comprar, não comprar, não sei. Mas se der certo, com certeza o Gabriel vai estar ligado. O Gabriel é uma pessoa voltada. Claro que todas as pastas da prefeitura, todas as secretarias são importantes. Todas elas são importantes. Ela tem que ter um conjunto, um elo de ligação, né, cara? Mas assim, ó, eu acho, a minha opinião, que a saúde é 100%. Tem que ser aquele olhar mais forte, né? Mais forte. E principalmente a pessoa mais carente, né? A pessoa que precisa. Muito obrigado, senhor.
Com a palavra, vereador Jandir.
Senhor presidente, nobres colegas e demais que nos escutam em casa. Quero, primeiramente, fazer um agradecimento ao nosso prefeito municipal e à Secretaria de Obras, onde na última sessão eu pedi as lixeiras e já foram recolocadas nos lugares onde é que estava a nossa avenida ali sem lixeiras. Só não andei ainda na cidade toda, se foram colocadas em mais lugares estratégicos, mas já estou agradecendo por ter eu enxergar, ter colocado essas ali. Defendo muito as lixeiras da nossa cidade, porque fica o lugar mais estratégico da quem coleta o lixo. Não precisa correr muito, correr casa a casa, e já está no lugar o lixo, só chegar a juntar e colocar no caminhão. E também fica menos bagunçada a cidade, não tanto esparramado o lixo na rua, no chão. Então agradeço. Também agradecer aos secretários de obras, o Simval, o Cata, agradecer o Fernando Pumpermayer, o Fernandinho, secretário de Agricultura, por ter já elaborado muitos e muitos trabalhos nas nossas estradas do município, nas propriedades, feito quase toda a silagem com as máquinas da prefeitura, fazendo bastante escavações. Colega vereador Edson, o município é grande. Não é fácil atender tudo uma vez só. Lá tem bastante demanda de terraplanagem, tanto quanto essa aqui, nos cogumelos, que é uma empresa grande de oxigênio, de gás, que esse gás vai para os hospitais e temos precisando desse ar, desse gás. Eu assisti um vídeo que uma vez nós tínhamos o ar de graça, hoje nós estamos comprando, pagando para sobreviver. Então essa empresa está vindo aí para colocar esses gás, embalar nos bujão para a saúde. E dizer que o começo sempre é difícil. Uma retroescavadeira que foi sequestrada, ou não sei onde é que foi, o comando, acho que foi agosto do ano passado, a máquina estava encostada. Agora, acho que vai ser feito o leilão para comprar, a licitação, desculpa, para comprar a peça, onde custa em torno de 20, 25 mil. Então, aquela máquina estava parada. Eu defendo muito o nosso prefeito Lourenço, mas na área da administração ele peca bastante. Quando desapareceu a peça, eu já disse para ele, compra a peça e bota essa máquina a trabalhar que ela se paga. Quase um ano parada. Então, são coisas que tem que ver. A patrola também. Você começou a andar, foi agora nessa semana. Tinha só uma de duas. Uma estava parada. Então, não é fácil. Não é que nem nós da família. Nós queremos fazer. Hoje pegamos e fazemos. Ali precisa licitação. Ali demora. Ali precisa ver também o porquê que aquela peça sumiu. Tive bastante, acho que até a polícia deu. Daí não é assim chegar e fazer. Mas devagarzinho. E eu, por enquanto, estou vendo que a coisa está andando. As estradas estão ficando melhor. Estão abrindo, estão desviando a água. Porque quem estraga a estrada é a chuva. E se a água não é desviada, é que nem as nossas propriedades, né, que nós plantamos soja. Se nós não desviamos a água, a semente não fica, acho, quando chove vai embora. E a estrada é a mesma coisa. Quando coloca a pedra, se chover, vai embora, a água vai embora. Então, devagarzinho, vai se organizando. Certamente, eu acho que daqui a 4 meses, eu vou fazer um pedido para o nosso secretário vir, para ele dar um esclarecimento do que foi feito, o quanto foi gasto na secretaria para reformar as máquinas. Sobre o lixo lá em cima, no ginásio, já várias pessoas também já me falaram. Eu já falei com o nosso prefeito. Ele já disse que já deram uma limpada lá em cima. Mas falta bastante ainda. Então, devagarzinho, vai ser feita as coisas. Também peço ao Poder Executivo, aos secretários, para colocar mais placas na nossa cidade, à altura dos fios, talvez proibir os caminhões com máquinas em cima. Último sábado passado, agora dia 20, entrou uma careta ali com uma colheitadeira em cima e foi levando tudo. Levou as entradas de luz, os fios, cabo, levou as internet, deixou nossa cidade quase parada. Até domingo de noite, o pessoal trabalhando, por causa de um descuido. E o pior de tudo é que tinha 3 pessoas na gabina dessa careta. E pararam 3 vezes porque eles enxergaram, quebraram os cabos, mas não pararam, não deram atenção. Então temos que ver também o pessoal que usa as rodovias, ter mais cuidado. Agora, queria ver se fosse um funcionário público. O quanto nós íamos escutar. Agora, só porque era um caminhão terceirizado, era dele, o caminhão particular, pode fazer tudo. Eu acho que não. Temos que ser respeitar uns aos outros. Então, temos que pedir ao nosso Poder Executivo para colocar placas da altura dos nossos fios, dos nossos carros da cidade, e se entrar a máquina com maior da altura da placa, começar a cobrar multa. Porque isso teve bastante prejuízo. A LG veio, as empresas da internet vieram para refazer. E só por causa de um descuido. E também um colega falou do Covid, quero falar de novo, todas as sessões estão falando. Tenho sentimentos a mais uma família, a família da Silva, onde perdeu a Aurora, a mãe, a avó da Silva, acabou falecendo pelo Covid. Então nós já perdemos 2 pessoas que foram em óbito no nosso município. Falou muito bem, meu colega, que temos que cuidar. Quem está positivado, que fica em casa, é só 10, 15 dias. Aonde esses 10 dias passam ligeiro. Agora, quando a gente perdeu uma família da gente, vai demorar para nós esquecer. Então, temos que se cuidar. Porque esse vírus, a gente não enxerga onde é que está. Não sabe quem tem. E quem tem, vamos se cuidar. Eu, esses dias, também achei que tinha. Comecei a ficar ruim na quinta-feira. Foi só na segunda fazer o teste. Mas até segunda fiquei em casa. Deu negativo. Então, temos que se cuidar. É isso aí, presidente. Agradeço aos ouvintes pela atenção. Uma boa noite a todas e um bom início de semana.
Solicito aos vereadores que, após o término da sessão, permaneçam nos seus lugares 5 minutinhos para nós tratarmos os assuntos internos da Câmara. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos desta sessão plenária ordinária, convocando os senhores vereadores para a 7ª sessão ordinária no dia 13 de abril do ano de 2021. Obrigado a todos e uma boa semana.